Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição, da toda santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, Santíssima Senhora Nossa. O que é que significa celebrar a Imaculada? Dois pontos. Primeiro, significa celebrar como foi que nosso Senhor Jesus Cristo salvou Maria. E em segundo lugar, celebrar como é que nosso Senhor Jesus Cristo também nos salva pela salvação que Ele deu à Virgem Maria. Jesus é o Salvador do universo. Portanto, Maria, nossa Mãe Bendita, também foi salva por Jesus no santo sacrifício do Calvário. Como foi que isso aconteceu? Aqui é que vem o milagre e o mistério que nós celebramos hoje. Vamos fazer os cálculos aqui usando os números tradicionais. Tradicionalmente, se diz que Nossa Senhora concebeu Jesus com 12 anos de idade. Isso não é... não precisa acreditar nisso, tá? É simplesmente uma tradição. Isso não é obrigatório. Você pode achar que ela fosse mais velha. É que nós ficamos escandalizados, porque é uma menina. Imagina, uma criança com 12 anos de idade fica grávida. Gente, se ela tem... se ela ovula, ela tem um corpo para ser mãe. Me desculpa, a natureza, Deus não faz nada incompleto. Se a menina já está ovulando, ela já é capaz de ser mãe. Pode ser que na cabeça não seja capaz de ser mãe, mas o corpo já é capaz. E Maria, Mãe Santíssima, evidente que no coração era mais capaz de ser mãe do que todas as mães que jamais existiram e existirão. A maturidade daquela menina era extraordinária. Então, a tradição nos diz que Nossa Senhora teria concebido Jesus na primeiríssima ovulação. Jesus é primogênito em todos os sentidos. O primeiro óvulo produzido por Maria foi ali que Jesus foi concebido. Então, ela tinha 12 anos. Jesus morreu com 33. 12 mais 33 dá 45. Nossa Senhora tinha 45 anos de idade quando Jesus morreu no Calvário. Nós, no Calvário, Jesus morrendo na cruz, está salvando Maria. E esta salvação no Calvário aconteceu 45 anos antes, na barriga de Santana. É isso que nós estamos celebrando. É um milagre, é um mistério de Deus. Nós lemos na coleta: Deus, tendo em vista os méritos de Jesus no Calvário, olhando para o amor de Cristo Redentor no Calvário, Ele antecipou o fruto da salvação no ventre de Santana. Ou seja, quando Maria foi concebida. Como é que Maria foi concebida? A gente precisa ter as ideias claras, senão a gente vai crer o quê? Se a gente não tem ideias claras daquilo que a igreja crê. Maria, nossa Mãe Santíssima, foi concebida por um, vou dizer as palavras bem claras para não ficar dúvida, por um ato sexual normal entre São Joaquim e Santana. Primeiro milagre: São Joaquim e Santana já tinham idade e Santana já não era mais capaz de conceber. Deus fez um milagre e fez com que aquela velha mulher, usar as palavras, dói falar de Santana era velha, mas ela era velha. Me desculpa. Eu quero falar as palavras claras para você entender. Deus fez com que uma velhinha que não era mãe, era estéril, milagrosamente ovulasse. E num ato sexual normal entre São Joaquim e Santana, no momento da concepção, é isso que quer dizer a palavra conceição. Concepção é conceição. O que é a concepção? Concepção, me desculpem ficar descrevendo essas coisas, mas é que nós católicos, nós temos que ter um conteúdo católico na cabeça. Tá? E se a gente não fala as coisas claras, as pessoas ficam imaginando sei lá o quê. Então, no momento em que houve a concepção no tubo uterino de Santana, né? Como acontece a concepção de qualquer criança, ali, naquele momento, aquela concepção que já era milagrosa, porque era uma velhinha ficando grávida, no ventre de Santana aconteceu o maior milagre da graça. Deus derramou naquela criança que estava sendo concebida, mãe bendita de todos nós, lá no ventre de Santana, Deus derramou uma quantidade de graça. Se você não entende a palavra graça, uma quantidade do amor de Deus. O amor de Deus foi derramado ali, na barriga de Santana, numa quantidade superior à graça que Deus deu, dá e dará a todos os anjos, a todos os santos juntos. Se você colocar o amor de Deus na balança, se pudéssemos colocar na balança, o amor que Deus derramou em todos os anjos, querubins, serafins, tronos, dominações, potestades, todos os anjos, trilhões de anjos maravilhosos, trilhões e trilhões e trilhões de anjos maravilhosos e santíssimos, mais a graça que Deus derramou no coração de todos os santos, Santa Teresinha, Padre Pio, os 12 apóstolos, todos os santos da história, que existiram, que existem agora, porque hoje no mundo tem santos recebendo a graça, e que existirão no futuro, até o fim dos tempos, se nós colocarmos a graça que Deus derramou em todos os anjos e santos, juntos, essa graça é uma migalha diante da graça abundante que Deus derramou na alma de nossa mãe bendita no primeiro instante da sua concepção. É isso que nós estamos celebrando. Fazer uma comparação para você entender. Imagine você está no campo, na roça, no Pantanal, num dia de céu limpo, sem nenhuma nuvem. De noite, não tem nenhuma nuvem no céu. E na noite, também não tem lua. Você vê as estrelas maravilhosas. Dá para ver até o caminho da Via Láctea no céu. Uma nuvem luminosa no céu, de tantas estrelas. O céu estrelado, longe da cidade, é um espetáculo maravilhoso. É luz. Mas, se acontecer desse mesmo céu estrelado, um belo dia, ser dia de lua cheia, as estrelas se apagam. Por quê? Porque a luz da lua cheia é tão forte que você não percebe as estrelas. Uma estrelinha que outra aparece ali Mas aquele espetáculo de trilhões e trilhões de estrelas, naquela nuvem luminosa que você vê, quando a lua não está lá, você não enxerga. Assim é Maria comparada com os anjos e santos. As estrelas do céu são todos os anjos e todos os santos com a graça de Deus. Um espetáculo luminoso de amor. A luz das estrelas é como o amor que Deus derramou no coração dos santos. A glória dos santos no céu. De repente, aparece a lua cheia, a glória de Maria. A glória dos santos é um nada. É um nada. Claro que, atenção, comparado com a glória de Jesus, que é o sol, Maria também se apaga. Vocês estão entendendo? Jesus é o sol. Maria é a lua. Os santos e os anjos, as estrelas. Só para a gente ter uma proporção humana, para a gente poder comparar. Então, o que é que nós estamos celebrando hoje? A Imaculada Concepção. A Imaculada Conceição. O que é isso? Jesus Salvador salvou Maria 12 anos antes dele sequer nascer. Maravilha. Jesus, o Filho de Deus já existia na eternidade, mas o Filho de Deus vai nos salvar quando ele encarna e recebe um corpo e uma alma, ele é humano, e ele então começa a sofrer por amor a nós e morre no ápice do amor, na cruz, estamos salvos, ali foi a derrota mais total, completa, de Satanás, a antiga serpente. No entanto, essa derrota começou a se manifestar e teve o seu fruto mais precioso 45 anos antes. Deus é Deus, ele manda no tempo. Deus pode fazer com que uma causa futura realize um efeito passado. Deus pode, nós não podemos. Quem causou a salvação de Maria? Jesus. Quando ele causou isso? No ano 33. E quando foi que Maria foi salva? 45 anos antes. E como ela foi salva? Existem duas maneiras maravilhosas de se salvar uma pessoa. Um médico, você está doente, eu te dou remédio, você é salvo. Mas um médico mais competente é aquele que não deixa sequer o doente cair na doença. O paciente não fica doente. Deus preservou Maria para que ela jamais, jamais tivesse qualquer relacionamento com Satanás e com o pecado. Meus irmãos, vamos dizer bem claro. Nós todos nascemos seres humanos escravos de Satanás. Existe um certo domínio de Satanás sobre a humanidade. Nossa mãe nasceu intacta porque Satanás nunca triscou nela. Nunca pôs a mão em nossa mãe. Nossa mãe é intacta, Satanás nunca foi senhor dela. Nunca teve nenhum domínio sobre ela, porque a vitória de Cristo na cruz se manifestou 45 anos antes, no ventre de Santana. A profecia do Gênesis diz assim: Deus olha para a serpente, Satanás, e diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí fica o debate, quem que esmaga a cabeça? A mulher ou a descendência da mulher? Resposta, os dois. Quem esmaga a cabeça da serpente é Jesus, a descendência da mulher, que na cruz derrotou Satanás. É muito correta aquela visão do filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson, onde no Horto das Oliveiras, Jesus pisa na cabeça da serpente. E quando Jesus morre na cruz e diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e dando um grande suspiro, entrega o espírito. Naquela hora, um filme do Mel Gibson mostra Satanás gritando no inferno, porque ali foi a derrota cabal dele. A derrota de Satanás aconteceu na hora que Jesus morreu na cruz. Ok? Tá claro isso para todo mundo? Essa é a derrota. Só que esta vitória de Cristo na cruz, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Essa vitória de Cristo na cruz se manifestou historicamente no seu primeiro fruto 45 anos antes, no ventre de Santana. Ali, Satanás deu um grito de horror, porque estava nascendo um ser humano salvo. Já salvo. Em cima do qual ele jamais pôs as suas mãos. Ali houve um esmagar da cabeça da serpente, feito pelo Cristo, mas em Maria. Então, desde o primeiro momento da concepção, nossa mãe bendita esmagou a cabeça da serpente ao colher o fruto da redenção de Cristo, por determinação bondosa da infinita misericórdia de Deus. Deus preservou Maria, salva pelo Cristo, para que Jesus, ao vir a esta terra e ao se encarnar, já viesse em alguém que já foi salvo por ele. Jesus não foi acolhido com bofetões e cusparadas, Jesus foi acolhido pelo coração que ama a Deus mais do que qualquer criatura jamais amou, ama ou amará. Aliás, todas as criaturas juntas, amando Deus, não amam Deus como Maria ama Deus. Se juntarmos todo o amor da criação, todo o amor que Deus, na sua graça, derramou na criação, não chega aos pés do amor que Deus, na sua graça, derramou na criatura Maria. Esse é o primeiro ponto. Como foi que Deus salvou Maria? Segundo ponto. Esse é mais curto. O que é que isso tem a ver com a nossa salvação? Bom, o livro do Apocalipse, falando daquela profecia lá, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, a mulher e a serpente. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, mostra Maria em toda a sua glória. Vi no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol, ou seja, revestida de Deus, da graça de Deus. Como a lua não é revestida de sol? Sim ou não? Qual é a roupa que a lua usa? É a luz do sol, sim ou não? Vi uma mulher revestida de sol. E essa mulher trava uma batalha com um dragão cor de fogo. E São João diz, quem é esse dragão cor de fogo? Ele diz, Satanás, a antiga serpente. Então, claramente, São João, no capítulo 12 do Apocalipse, está nos remetendo ao capítulo 3 do Gênesis, onde Deus fala da serpente e da mulher. Por inimizade entre ti e a mulher. De repente, uma mulher vestida de sol e o dragão, a antiga serpente. Aquela lá, mulher, serpente. O paralelo é evidente, só não enxerga quem não quer enxergar. E o livro do Apocalipse diz assim, que o filho dessa mulher nasceu e foi levado para o céu, porque ele veio para reger as nações. Mas a mulher fugiu para o deserto e diz assim que ela continua a travar uma guerra, uma batalha contra Satanás, a antiga serpente, juntamente com o restante dos seus filhos. Essa mulher tem um restante dos seus filhos que luta com ela contra Satanás. Então você tem que escolher se você é filho da serpente ou se você é filho da mulher. Tem uma luta entre a porém inimizade entre ti, serpente, e a tua descendência, quer dizer que tem uma descendência da serpente. E a mulher, ou seja, tem uma descendência da mulher. Nós somos a descendência de Maria. Na cruz Jesus nos deu Maria como mãe. São João capítulo 19. Eis aí a tua mãe. Ela trava uma batalha contra Satanás. Então, eu quero que vocês entendam que Maria não é como os outros santos que intercedem por nós. Eu quero que vocês entendam que Maria tem poder. A oração mais antiga dirigida a Nossa Senhora, tudo bem, está lá na Bíblia, é Ave Maria, o anjo, nós acabamos de ler. Ave Maria, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Tudo bem. Mas depois dessa, tem uma outra, que foi achada num manuscrito, num fragmento de manuscrito, foi achada no Egito, no segundo século. Você entendeu o segundo século? No ano 101 é segundo século. 102, 103, 104, 105, 106 é segundo século. Ou seja, a pessoa que escreveu essa oração, provavelmente, ela conheceu os apóstolos. Ou conheceu quem conheceu os apóstolos. São João estava vivo ainda no ano 100. A pessoa escreveu uma oração por volta do ano 100 e alguma coisa, no Egito. E a oração não diz assim, atenção, a oração não diz, Maria, nossa companheira. Não, não diz. A oração não diz, Maria, a melhor discípula de Jesus. Não, não diz. E nem diz sequer que Nossa Senhora é meramente, tão somente e unicamente nossa intercessora, alguém que reza por nós. Não, essa oração não diz. A oração diz assim, sub tuum presidium confugimus, debaixo de teu poder, debaixo de tua proteção, debaixo do teu poder de general de exército, debaixo de tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. A oração mais antiga dirigida a Nossa Senhora diz que Nossa Senhora tem um poder para nos proteger. Você está entendendo? A igreja não ficou católica, meu filho. A igreja nasceu católica. Ao contrário do que os protestantes dizem, A devoção a Nossa Senhora não foi uma perversão medieval, introduzida na Idade Média. Perversão é jogar Nossa Senhora fora da igreja, porque ela está na Bíblia e ela está, sobretudo, na devoção dos cristãos ao longo dos 2000 anos. Não é possível amar Jesus sem se colocar como filho da mulher. Debaixo de vossa proteção, de vossa poderosa proteção, poderíamos traduzir. Nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Livrai-nos! Com o poder que ela tem, ela nos livra do perigo. Ó Virgem gloriosa e bendita. Por quê? Porque o Apocalipse nos diz que ela luta conosco uma batalha contra a serpente. Não é invenção medieval. Então, para a nossa salvação, nós devemos recorrer ao poder dessa Mãe Bendita. Você pode encontrar igrejas, templos católicos, onde não tem uma imagem de Santa Teresinha. Você pode até encontrar, acho meio escandaloso, mas você pode até encontrar onde não tem uma imagem de São José. Mas você nunca vai encontrar uma igreja católica onde não tem uma imagem de Nossa Senhora. Pelo menos uma tem. Não tem templo católico sem o crucifixo e sem Nossa Senhora. É o nosso distintivo. É o nosso... nossa identidade. O crucificado e a Virgem Maria. Meus queridos, não é um opcional. Maria não é uma devoção sua. Maria, a devoção à Virgem Maria é necessária para a salvação. Porque você tem que escolher ser filho da mulher. Então, Deus bendito, inclinamos nossos corações, nossas almas, nossas cabeças diante do mistério de amor e adoramos o mistério de amor que salvou Maria abundantemente, derramando sobre ela uma graça maior do que todas as graças juntas. Como diz São Luís Maria Grande Montfort, Deus juntou todas as águas e fez o oceano. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria, nossa mãe, que salvação! Essa é a primeira glória, o primeiro agradecimento, o primeiro louvor desse mistério de ele ter sido tão soberanamente, infinitamente bondoso e misericordioso com nossa mãe. E depois de nos ter dado uma mãe tão boa que nos protege. A melhor imagem de Maria seria uma imagem de Maria com você no colo, segurando você com a mão esquerda e na mão direita uma espada. Como soldado de Cristo, a cortar cabeças de serpentes para defender os seus filhos, que somos nós. Mãe bendita, mãe amável, mãe sobrenaturalmente bondosa, esmaga a cabeça da serpente. Essa é a nossa fé. Que alegria de sermos católicos. Que alegria de termos esta fé. Que alegria de sabermos que temos uma mãe que com seu poder, um poder que vem de Cristo, que vem de Deus, mas foi dado por Ele. Com seu poder, nos defende em nossas necessidades, perigos e combates. Um grande louvor e agradecimento a Deus. Meus irmãos, é ela, é a Imaculada. O inferno treme e o céu canta as suas glórias.